abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí? Em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 1. Romanos 2, versículo 1. Pode ler, por favor, Fia.
Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Amém. Vamos ler mais uma vez? Amém? Com calma, prestando atenção. O que isso aí é importante para nós? O que será que é importante para nós? Então vamos lá, mais uma vez.
Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Amém. Eu ia pedir para ler mais uma vez, porque teve algumas pessoas que chegaram. Amém? Mas quem chegou aí atrasado, lê rapidamente. Romanos capítulo 2, né? Porque é importante a gente ler, é importante a gente entender um pouquinho do que a gente leu, porque depois será explicado. Depois será, vamos dizer assim, discernido, né? Para que todos entendam melhor. Mas vamos lá. Nós não podemos julgar ninguém. Por que que a gente não pode julgar? Está assim. Portanto, és inexcusável quando julgas. Julgar é o quê? O que que é julgar? É fazer juízo de qualquer coisa. Qualquer coisa. Na verdade, nós não podemos julgar nada e ninguém. Você não pode julgar o pai, não pode julgar o filho, você não pode julgar o vizinho, não pode julgar ninguém. Ninguém. Nós não temos condição de julgar ninguém. Por quê? Porque nós fazemos a mesma coisa. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Que nós não podemos julgar, porque você, quando julga, é como se você não fizesse. Então o juiz está ali julgando o ladrão, porque o juiz não rouba. Se o juiz roubar, ele está errado. Se ele está ali na função de juiz para julgar o ladrão, é porque ele não rouba. Ele está julgando ali o... Se ele matar, ele não pode mais continuar no... Se ele roubar, ele não pode mais continuar ali na função. Porque ele que julga, ele tem que ser, vamos dizer assim... Exemplo, ele tem que ser o exemplo, ele é o juiz, não é? Então nós não podemos julgar ninguém, porque nós fazemos a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. E nós sabemos aqui que o juízo de Deus, o juízo de Deus, porque na verdade só Deus que julga, porque Deus, ele não faz nada disso que nós julgamos. Por exemplo, nós julgamos a prostituição, nós julgamos o ódio dos outros, nós julgamos a ira dos outros, nós julgamos, né, o procedimento das pessoas, a gente julga. Deus tem o direito de julgar, porque Deus realmente não faz nada disso. Na verdade, Deus, ele é impecável. Ele não falha. Ele é infalível. Mas nós não. Nós somos pecadores. E o juízo, a gente sabe que o juízo de Deus está sobre nós. Deus está nos julgando. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está julgando todo mundo. Todos nós estamos sendo julgados. Todos nós cometemos pecados, né? Todos nós cometemos erros. Ora uma coisa, ora outra, etc. E como nós queremos salvar, nos salvar, nós queremos o reino de Deus, nós queremos o céu, nós acreditamos, né, na existência do céu, do reino de Deus, da eternidade, nós acreditamos que existe algo melhor do que essa vida aqui. Então nós... Deus mandou que nós deixássemos de fazer, mandou que nós deixássemos de pecar, que nós não pecássemos. Aí a gente vê que há uma dificuldade enorme para a gente deixar de pecar, né? Há uma dificuldade grande para a gente não pecar. Por quê? Porque a gente faz tudo aquilo que nós não gostaríamos de fazer, a gente acaba fazendo. Ora mais, ora menos. O certo é que é uma luta muito grande que existe. E como é que fica? A gente desanima, já que nós não vamos conseguir deixar de ser pecadores. Muitas coisas nós fazemos que é pecado, que não deve ser feito. Então nós vamos entregar os pontos, como que nós vamos fazer? Aí fala, da perseverança, da necessidade de perseverarmos, ou seja, de continuar lutando contra o pecado, de continuar resistindo o mal, resistindo o pecado. Resistir, não fazer aquilo que nós estamos fazendo. Então vamos ler mais um pouquinho. Eu vou ler aqui mais um pedacinho para você agora entender melhor. Vamos ler. És inexcusável, homem, quando julgas. Por quê? Porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas. Pois tu que julgas faz o mesmo. Então eu não posso condenar ninguém, nada, nada. Porque eu faço aquilo que eu julgo. Você fala, mas eu não faço. Faz. Você pode ter certeza que você faz. Às vezes, pouco, às vezes muito, hoje, amanhã, certo? O certo é que você faz. Não tem um homem no mundo que não faça. Quando você pensa que não, você fez. E nós não queremos fazer, porque nós sabemos que é pecado. E nós não queremos fazer. E bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade sobre o que tais coisas fazem. Então, eu sei que o juízo de Deus virá sobre aqueles que fazem tais coisas. Eu não quero fazer. Eu quero me livrar da ira. Eu quero me livrar do juízo de Deus, juízo final. Eu quero me livrar da ira de Deus. Eu quero me livrar do mal. Né? Eu sei que os olhos de Deus estão sobre mim, observando se eu faço bem, se eu faço mal. Aí está. E tu, ó homem, que julga os que tais coisas fazem, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Será que o fato de nós pregarmos aqui o Evangelho, ou então nós fazemos parte da igreja, da reunião, nós temos o direito de fazer as coisas que nós condenamos? Nós temos direito de fazer as coisas que nós não queremos que ninguém faça? Não, nós não temos o direito. E se nós fizermos, nós não vamos escapar do juízo de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti ira no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Lá no juízo final, se nós formos parar no juízo final, presta atenção, se nós formos parar no juízo final, nós vamos ser recompensados pelas nossas obras. Então, eu não quero ir para o juízo final. Eu não quero ir. Amém? E eu estou com medo de ir para o juízo. Quando é que eu vou para o juízo? Quando? Quando é que nós vamos para o juízo? Quando? Quando nós não conseguirmos Quando é que nós vamos para o juízo final? Fala, Paulo Júnior. Não. Quando é que nós vamos para o juízo final? Quando? Eu não sei se a pergunta está sendo feita direito. Então eu vou, vamos ler um pouquinho aqui, vamos rapidinho e falar. Presta atenção. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Tem pessoas que não vão para o juízo. Quando, essa é a pergunta, Tem pessoas que não vão para o juízo final, não vão chegar lá. Mas tem pessoas que vão chegar lá. Quando é que eu não vou? Pergunta está correta ou não? Hã? Então vamos lá, depois eu vou explicar novamente. Então assim, ó, tem pessoas que não vão chegar no juízo final. Não. Entendeu? Ninguém vai para o inferno direto. Ele tem que passar pelo juízo. Tá? Entendi. Tem gente que vai. Então, nem todos irão para o juízo final. Quando é que eu não vou para o juízo final? Quando? Em que situação? Aqueles que forem salvos. Então, essa é a salvação. Essa é a salvação. O que nós queremos é isso. Isso que significa salvação. Queria falar isso? Amém. Então, nós queremos evitar o juízo final. Amém? A igreja que está aqui, as pessoas que estão aqui, que estão ouvindo, elas todas têm que entender isso. Que o que nós estamos é querendo evitar o juízo final. E ali Paulo está falando isso. Falou, olha, se você proceder desse jeito, você vai para o juízo. Mas se você proceder assim, você vai evitar o juízo. Amém? Então, quando é que nós não vamos para o juízo? Quando nós conseguimos, então, a nossa salvação. Pronto. Jesus Cristo é que nos salva. É a única pessoa capaz de nos salvar, é Jesus Cristo. Ele é que nos salva da ira de Deus. Ele é que nos salva do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus certamente é rigoroso demais. Por exemplo, aqui, lá, daqui um pouco a gente vai falar mais sobre isso. Se você olhar para uma mulher, você já adulterou com ela. Se você olhar para uma mulher com intenção, com segundas intenções, você já adulterou com ela. Está fácil? Está fácil? Não adulterar hoje? Está fácil?
Nem gasolina tem se
adulterar. O Wallace está dizendo aqui que nem gasolina não tá conseguindo ficar sem adulterar. Né? Sem ser adulterada. Nem gasolina. Então, ó, olhar para uma mulher com intenção impura. Nós, repara para você ver, o tanto que hoje é fácil a gente julgar. O tanto que é fácil a gente julgar. A gente vive julgando as pessoas. Julgando um, julgando outro. A gente julga a roupa do outro. A gente julga as joias do outro. A gente julga o comportamento das pessoas. Amém? Então fala assim, você que julga, você faz a mesma coisa e você acha que fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus? Não vai, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, se você acha que não deve fazer aquilo que vai te levar ao juízo final, como que nós poderíamos fazer para evitar esse juízo final? Como que nós poderíamos fazer para evitar esse juízo final? perseverando em fazer o bem. Vamos ver. Perseverando em fazer o bem. Como que você vai perseverar em fazer o bem, Edson? Como? Ajuda o resto da igreja. Você respondeu correto. Perseverando em fazer o bem. Insistindo, né? Se esforçando em fazer o bem. Aí eu pergunto, como que você acha que nós vamos conseguir fazer isso? Hã? Como? Não julgando? O que mais poderia ajudar o Érico? Como que nós vamos conseguir? Porque como eu falou ali, perseverando em fazer o bem. Então, fazer o bem. Você olha para a mulher. Olha para a mulher. Aí o que, que você faz? Hã? É, ué. É, mas você olhou. Será que você pode fazer alguma coisa? Será que você pode fazer alguma coisa? Você olha. Você já reparou assim que você. Tem hora que você fala assim, não, eu não vou olhar. Eu não vou. Né? E vai, vai. Aí quando você está lá, não sei aonde, você dá uma olhadinha. De rabo de olho. Dá uma briscadinha. Né? Parece que o defeito está no olho da gente. O defeito está no olho. Né? É, a Bíblia diz, arranca o olho. Se o olho está te fazendo mal, arranca o olho. Né? Arranca o olho. O correto seria esse. Mas aí, então está mostrado. Primeiro está mostrado o seguinte, que aí você vai perseverar. Você vai perseverar. Aí que está então. Você vai perseverar, você vai insistir, você vai se esforçar para evitar isso. Você vai insistir. É isso que eu estou perguntando. Como? Como que nós podemos fazer para evitar isso? O Arthur está falando aqui, buscando a Deus. É, exato. Então, a única maneira que tem é exatamente isso. Buscando a Deus. A única forma que tem é você pedindo a Deus. Insistindo, pedindo ajuda de Deus, pedindo ajuda, reconhecendo. Porque o hipócrita, é aquele que fala, eu não olho. É aquele que fala, eu não olho. Aí Deus vai, prova ele. Manda ele mexer na televisão, ele vai mexendo, e ele passa um canal, outro canal, outro canal, outro canal. Aí tem um canal que está aparecendo lá. Ele passa rápido o canal ou ele demora um pouquinho no canal? Ó, gente, não é fácil não, viu? Não é fácil não. É aquele, só o hipócrita mesmo para dizer que apaga a televisão na hora, ou que tira o canal rápido. Não. Só o hipócrita que passa na revista e vê alguma coisa e fala que não viu, ou que não olhou, que não quer, etc. Não. Na verdade, é isso. A concupiscência da carne é algo realmente incontrolável. A concupiscência da carne é. É algo incontrolável. E querendo você escapar da ira, do juízo final, querendo escapar, eu estou falando sobre uma coisa, mas existem muitas outras. Quantas coisas você fala, não vou mais fazer isso e faz? Quantas coisas você fala, eu quero evitar isso e não consegue? Quantas? Amém? Então aí né? Que entra a perseverança dos santos, a insistência dos santos. Não é entregar os pontos, já que eu não consigo evitar o pecado, então vou deixar. Não, se fazer dívida é pecado, se desejar o mal do próximo é pecado, se cobiçar as coisas alheias é pecado, eu quero evitar isso, então eu vou me esforçar, eu vou me esforçar. E aí entra então o Salvador, entra a pessoa do Salvador. Primeiro eu tenho consciência de que aquilo que eu estou fazendo não é bom. Ira, ódio, mau juízo, cobiça, desejo mal e etc. Você não quer desejar, mas está desejando. Você não quer pensar, mas está pensando. Que coisa terrível. Não tem como, gente. Por isso é que só Jesus Cristo pode salvar você. Porque você vai pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão. Amém? Dá a mim do seu Espírito. Então, não há... As pessoas que vão evitar o juízo final são aquelas pessoas que acreditam que Jesus Cristo é poderoso para tirar os seus pecados. Você... As pessoas que vão se salvar são aquelas que insistem em acreditar que Jesus Cristo é poderoso para tirar os nossos pecados. Amém? Os seus pecados não são piores do que os pecados dos outros, não. E nem os dos outros são pior do que o nosso. Na verdade, todos nós temos essa dificuldade, porque nós somos todos carnais, nós estamos todos habitando no corpo, no mesmo corpo, e passamos pelas mesmas dificuldades. Então isso é que Deus está falando conosco, na necessidade de perseverar na fé, na necessidade de perseverar procurando entender as coisas. Ó, mas segundo a tua dureza de coração, porque quando eu endureço, eu não quero entender. Eu endureço o meu coração, é porque eu não quero entender. Mas quando eu me abro diante de Deus, eu reconheço que eu preciso da ajuda de Deus. Lá, em outro lugar, diz assim: quem não tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é isso, é essa humildade. O Espírito de Deus é esse reconhecimento que Jesus teve. De reconhecer que ele precisava de Deus. E é isso que nós também precisamos entender. E outra coisa importante é saber o quê? E recompensará cada um segundo as suas obras lá no juízo final. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, então, vida eterna, a igreja está sendo julgada agora, o juízo da igreja já está sendo agora. Então, a igreja não vai, né? São dois, tem o juízo. O primeiro... é o da igreja. Primeiro, a igreja. A igreja está sendo julgada, ela não vai para o céu sem mais nem menos, não. A igreja não vai para o céu só porque reuniu, sentou aqui, etc. Não, não vai. A igreja que somos nós, ela está rigorosamente sendo observada. A igreja não vai. Aí nós estamos falando lá no dia do juízo, vai ser rigoroso o juízo, a ira de Deus será derramada. Agora não vai ser rigoroso, agora é de qualquer jeito, é no relaxo. Não. Nós estamos rigorosamente sendo observados por Deus. Amém? Como que eu vou saber, né? Então está aqui. O primeiro juízo, então, é a igreja. O segundo, que é o juízo final. Esse é o final. A igreja, essa daqui, ela já foi julgada. Ela não pode ser julgada duas vezes. Ninguém pode ser julgado duas vezes. Pelo mesmo crime. Ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime que cometeu. Não, eu já fui julgado. Então, por isso é que hoje, por exemplo, quem está se esbaldando por aí, que não tem compromisso com o pecado, que não se preocupa. Então, ele faz e desfaz e fica por isso mesmo. Ele não está sendo julgado. Quem está no banco dos céus somos nós. É nós que estamos sendo julgados, nós estamos sendo observados. Nós é que temos cuidado. O mundo, não. Aquele que vai para o juízo final, ele não está sendo julgado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, ele não tem compromisso. Eu também não posso condená-lo. Eu não posso acusá-lo, não posso julgá-lo. Eu não posso fazer, porque ele não está sendo julgado. Quem tem que ter cuidado sou eu, porque eu sim. Eu que não quero ir para o juízo final, estou sendo agora, sendo observado, sendo julgado. Então, sou eu que tenho que ter cuidado. Né? A culpa não é da televisão colocar o negócio lá. A culpa não é da revista colocar o negócio lá. Ela não está sendo julgada. A culpa, quem tem culpa? Eu. Ninguém mandou eu olhar. Ninguém mandou eu ver. Ninguém mandou eu julgar, eu condenar. Ninguém mandou. Então, a culpa... É, quem vai ser culpado? A televisão ou eu? Quem vai ser... Quem está sendo culpado, hein, gente? Eu. Quem pecou não foi eu. Quem pecou foi eu. Eu é que pequei. Engraçado, né? Interessante. Porque às vezes a gente quer condenar lá. Condenar as coisas erradas do mundo. Não, Aris. Nós não podemos condenar as coisas erradas do mundo. As coisas erradas do mundo é do mundo. Ou não? As coisas erradas que o mundo faz, Ramiro, são do mundo. Amém? Eles não estão sendo julgados. Então, eles não têm culpa agora. Eles vão, na hora que vier o juízo deles, então, ó, você fez isso, fez isso. Então, aí sim, vai ser caracterizada a culpa deles. Eu quero observar bem isso. A culpa nossa está sendo caracterizada agora. Amém? Então, o ladrão está roubando, ele deita e dorme tranquilo, sem problema. Por quê? Ele fala, não, eu não tenho culpa, não. Estou precisando das coisas. Eu não tenho outro jeito. Você acha que ele sente culpado? Não sente. Agora vai você fazer alguma coisa errada. Imediatamente, você se sente culpado. Acusado. A sua consciência logo acusa. Por que que acusa? Porque nós estamos sendo julgados. Bem? Qualquer coisa que é falada, a gente sente. A gente sente. Aí eu aqui está dizendo assim. Vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura honra, glória e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. Presta atenção nisso. Vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ajuda aqui. Você vê um mundo aqui ou não? Olha aí na Bíblia. Você vê um mundo aqui? Eu vou ler de novo. A saber, vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Vocês veem o mundo aqui ou vê só a igreja? Hã? Só o povo de Deus ou você vê o mundo também aqui? Presta atenção aí. Lê, responde. Não, então só responde. Só a igreja, só o povo de Deus ou só o povo de Deus? Paulo Chum está dizendo aqui, só o povo de Deus. O mundo também, o outro. O mundo também? Só a igreja. Só o povo de Deus. Por quê? Por que que é só o povo de Deus? É, quem é resistente? O mundo não está ouvindo. Não está sendo pregado o evangelho lá no estádio, não. Está sendo pregado aqui. Quem resiste a Deus? Quem está aqui. Quem é coração duro? Quem está aqui. Quem é desobediente? Quem está aqui. É. Lá no estádio não está sendo pregado. Lá na Praça do Bandeirantes não está sendo, em lugar nenhum está sendo falado. O evangelho é quem escuta, é que resiste. Quem escuta, que é desobediente. Não é assim? Concorda, filho? Quem escuta é que peca. Escuta e não aceita. Escuta e resiste. Então, quem ouve é que peca. Que é contencioso. Que é resistente, que é de coração impenitente, que não aceita. Amém? Agora, aí vem tribulação, angústia, a punição. Vem sobre o mundo? Vem sobre nós. A punição vem sobre nós. Quando eu falei, nós estamos sendo julgados, não é agora? Então, quem não pode pecar somos nós. Porque se nós pecarmos, o que que vem? Tribulação, angústia. É a punição. Porque nós não estamos sendo julgados? Ou nós vamos ser julgados no relaxo? Não. Presta atenção. Tem gente que sendo sentada aqui não faz parte da igreja. Tem gente, pode, estou dizendo que está, não. Tem gente que pode estar sentada e não faz parte, não está sendo julgada. Ela ainda não faz parte da igreja. Ela ainda não aceitou isso. E Deus não vai arbitrariamente julgar uma pessoa que não aceitou. Não vai. Está escrito assim, se está sem correção, Deus vai julgar aqueles que estão... Deus está julgando, está de olho, etc. Naqueles que dizem, Senhor, eu quero. Eu quero ser um filho de Deus. Senhor, me ajuda. Olha, meu Deus, eu entrego ao Senhor os meus caminhos. O Senhor é o meu pastor. Dirija-me, guia-me. O Senhor é o meu pastor. Aí, esse sim. Agora, quero que não está, não está. Aí vem a punição. Quem que não pode pecar? Eu não posso pecar, porque se eu pecar, vem a punição? Ou não vem? Ou não vem? Vem. Aí está assim, se está sem correção, não, eu peco e não acontece nada. Eu peco e não acontece. Ah, você pensa que é bom, né? Não é bom, não. Não é bom, não. Se você está sem correção, então você não é filho. Agora, se você está sendo corrigido, se você não pode, porque se você pecou, o que que vem? Tribulação, angústia. Amém? Aí eu faço e tal, etc. Estou numa boa, tem muita gente. Eu falo assim, que é para poder abrir os seus olhos. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Todo mundo participa do sofrimento de Cristo? Todo? Não, quem que participa do sofrimento de Cristo? Aqueles que estão sendo julgados hoje. Aquelas pessoas que estão... Amém, gente? Não há condenação para a igreja. E com muita justiça. E com muita justiça. Não há juízo final para a igreja. E com muita justiça. Não há condenação para a igreja. Por quê? Ela já passou por tudo que ela tinha que passar. Enquanto os outros comiam e bebiam, nós estávamos sob o juízo de Deus. Enquanto os outros faziam e desfaziam, casavam, dava-se em casamento, casava de qualquer jeito, quantas vezes, e etc, etc. Nós não. Nós não. A nossa vida não é fácil, não. Ou é? Não, não. Depois que você começou realmente a servir a Deus, depois você pode casar de qualquer jeito, você pode casar quantas vezes você quiser. A nossa situação não é fácil. A nossa vida não é fácil. Por quê? Porque não é porque isso, aquilo, porque está escrito ou não. É porque eu sou filho de Deus, eu sou igreja. Eu sou o povo de Deus. Então, eu não tenho. Eu não tenho direito de fazer o que o mundo faz. O juízo não está sobre eles, está? Sobre mim? Sobre a igreja? Eu é que tenho que me cuidar. Eu é que tenho que me cuidar. E é por isso que nós, a gente reúne. O que, que nós reunimos? A congregação, a reunião da igreja. É porque todas as vezes que a igreja reúne, ela é cobrada. Todas as vezes que a igreja reúne, Deus dá uma regulada nela. Porque ela, o santo vai ficando cada vez mais santo, o justo cada vez mais justo. Deus está tirando os nossos pecados. Deus está tirando. Mas eu volto a dizer, aquele que resiste, que tem um coração duro, que é impenitente, tem como Deus tirar o pecado dele? Tem. Aquele que não está aceitando, não tem como Deus fazer nada por ele. Amém? Ele está entesourando ira para o dia da ira. Quando Deus então for... Ah, você, né? Você não passou, não aproveitou a graça, não aproveitou o Espírito de Deus que está aqui para nos ajudar. Você não rejeitou a ajuda de Deus. Qual a ajuda que Deus está dando para nós? É o Espírito Santo. Olha, eu darei o meu Espírito, eu dou a vocês o meu Espírito. Eu sei que vocês pela sua própria força você não consegue, mas eu te dou o Espírito Santo. E ele vos ensinará, ele vos ajudará. É o ajudador. Pede, e eu darei a você o Espírito Santo. Amém? Se nós rejeitarmos a ajuda de Deus, eu sei que de mim mesmo, eu não posso. Porque eu, quando eu vejo, eu estou fazendo o que eu não devo. Então eu não posso rejeitar a ajuda de Deus. Dizer, Senhor, realmente, dá-me o seu Espírito. Porque eu tenho consciência de que eu não posso fazer isso. Engraçado que aí vem, assim, imediatamente vem a tribulação, a angústia. Realmente, o cristão... Ele não pode. O cristão não pode se ele desviar para um lado ou para o outro. o Filho de Deus realmente, aquele que está sendo credenciado à primeira ressurreição, ele não pode. Se ele sair, realmente vem angústia, tribulação, dificuldade para ele. Então, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente, o judeu, depois o grego. Então, presta atenção. Primeiro sobre nós. Nós é imediato. Então, eu vou pegar para vocês aqui, ó. Vamos ver se eu acho um negócio interessante que eu vi hoje. Visto como não se executa aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 8. Eu achei isso muito interessante. Achei isso aqui muito interessante. Repete, pega para você ver. Eclesiastes, capítulo 8. Versículo 11. Eclesiastes, capítulo 8. Versículo 11. Lê, por favor.
Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal.
Isso, repete.
Visto
Presta atenção, para você ver, que coisa interessante. Vamos ver.
Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal.
Mais uma vez.
Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal.
Isso, o que você entendeu aí?
Eu entendi que como o juízo, né, do mundo não vem de imediato, eles fazem o mal um atrás do outro, porque não acontece nada.
Exatamente. Mais uma vez, repete, explica.
Como no mundo eles não estão sendo julgados agora, eles praticam o mal e não acontece nada,
isso,
eles continuam fazendo mal um atrás do outro. Assim, continuam
praticando. Então, isso aí, ó, por exemplo, estava lá no Velho Testamento e Jesus viu isso. Aí, lá, ele observou o seguinte, que a pessoa fazia o mal, fica por isso mesmo. Faz o mal, fica por isso. Por exemplo, lá atrás, desmatamentos, desnorteados, sem controle, lixo, jogado demais, né? Erosões, e etc, etc, etc. Você faz o mal aqui, E a recompensa, chama o juízo, o mal, não vem de imediato. Mas daí, 50 anos, 60 anos, 80 anos, a geração vai... Como não será a geração, a nossa próxima geração? Esses dias um comentário dizendo que nunca houve, ou então desde quando começou a marcar, nunca teve um outubro com tão pouca chuva aqui no Brasil. Não houve um outubro com tão pouca chuva como houve agora. Aí a pessoa está vendo, mas será que, quando foi que isso foi feito? Quando foi que fizeram mal? Lá atrás. As consequências estão vindo agora. Faz o mal lá e vem agora. Nós estamos fazendo o mal aqui. Vamos colher depois. Amém? E por causa disso, o coração do homem está sempre disposto a fazer o mal. Ele vem, bota o veneno ali na terra. Não aconteceu nada. Saiu a planta boa, deu tal, certo. Não importa o mal que vai fazer para quem comer aquilo. O que importa é que ele vendeu o produto dele, tal, certo. E não teve problema com ele. Ele pagou o banco, conseguiu resolver o problema dele. Às vezes a punição, ele não colheu ali, mas vai colher depois. Ele vai ser julgado por aquele mal que ele fez. Agora, a igreja, como ela está sendo julgada agora, você faz o mal de imediato, você já sente angústia, você já fica inquieto, você já sente que pecou. Você já sabe que pecou. Fiz o que não era, tá? O salmista lá diz, né? Fiz o que era mal aos seus olhos. Eu fiz o que era mal aos seus olhos. Por isso que o caminho nosso é estreito. Por isso que a vida nossa é difícil. Amém? Largo e espaçoso é o caminho do mundo, da perdição. O caminho do mundo é o caminho largo, espaçoso, só tem esses dois caminhos. E seguir Jesus Cristo, seguir a cabeça dele, seguir o pensamento dele, é difícil. Mas eu digo para você, não é melhor passar pelo juízo de Deus agora, ou você acha que vai enfrentar o juízo final? Sem a ajuda de Deus. Porque no juízo final, é sem a ajuda de Deus. Nós não podemos dispensar a ajuda de Deus hoje. Eu prefiro ser corrigido hoje. Eu prefiro ser corrigido hoje, ser observado hoje, do que entrar lá no juízo final sem ajuda. Nossa, com a ajuda de Deus não está fácil. Amém? Então, por isso, o coração do homem está sempre pronto a fazer a coisa errada. Porque ele faz, não acontece nada, ele faz, não acontece nada. Ah, não acontece não? Espera um pouco, meu filho. Tudo que o homem planta, ele colhe. Assim, demora um pouquinho em colher. Mas ele colhe. Às vezes demora um pouquinho em colher. Mas ele vai colher. Amém? Então, perseverar em fazer o bem. Essa é a nossa salvação. Perseverando, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. Eu não posso fazer o mal. Essa é a nossa lei. É fazer o bem. Amém? Gênesis, vamos ver se a gente acha aqui um versículo. Gênesis capítulo. Vou ver aqui. Capítulo 4. Versículo 7. Isso não é de hoje, não. Esse negócio já vem lá de trás, né? A salvação que Jesus alcançou foi porque ele fez o bem. Não fez o mal para ninguém. Mal para ninguém. Fez o bem. Gênesis capítulo 4, versículo 7.
E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Repete.
E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Então, se fizeres o bem, se você fizer o bem, você vai bem. Se você não fizer o bem, você vai mal. Você vai mal. Amém? Por isso é que o Evangelho realmente chegou à conclusão seguinte: perseverar em fazer o bem, insistir em fazer o bem, não fazer o mal. Para ninguém, nem para pai, nem para mãe, nem para filho, nem para o seu inimigo, você pode fazer o mal. Perseverar em seguir a Deus, seguir Jesus, seguir o conselho de Deus. A justiça, a orientação, a cabeça de Jesus, que era desse jeito. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler? De 1 a 4.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não confia na carne, confia em Deus. Aqueles que não confiam na carne, eu sei, Paulo fala, eu sei que na minha carne, em mim, eu não posso confiar. Eu não posso confiar que eu vou ser, eu vou proceder dessa forma, que amanhã eu vou fazer desse jeito. Eu não posso confiar, não posso mesmo. Não podemos confiar em nós. Aquilo, como foi falado, porque eu faço aquilo que eu condeno, eu acabo fazendo. Eu faço o mesmo, a mesma coisa. Então, eu não posso confiar em mim. Não posso. Você concorda com isso? Você consegue fazer aquilo que você propõe de fazer? Você consegue? Quem consegue aqui fazer? Não, eu vou, a partir de agora, eu vou fazer desse jeito. A partir de... Você consegue fazer? Consegue, Deus? Não. Ó, ninguém consegue fazer. Aquilo que ele... Quando ele pensa que não, está fazendo errado. Ele está fazendo o contrário. Não é? Então... Não há condenação para aqueles que confiam. Aqueles que não há condenação para aqueles que não confiam na carne. Confiam em Deus. Amém? Porque eu sei, Ele é que tira o pecado de nós. É Ele que me ajuda. Eu preciso dEle. Eu preciso dEle. Se eu não quiser pecar, só Ele pode. Então, Senhor, Espírito Santo, o Senhor já me ajudou quantas vezes? Ajuda mais uma. Espírito Santo, o Senhor já fez por mim tanto, faz mais um pouco. Amém? O Senhor me ouviu quando eu precisei, quando eu clamei. Me escuta de novo. Escuta de novo, eu estou precisando, amém? Então não há condenação para mim, porque eu estou indefeso, eu estou, vamos dizer assim, confessando o meu pecado, eu estou aceitando a punição, eu estou confessando o meu pecado, Eu nasci em pecado e vivo pecando. Eu estou confessando. Eu estou aceitando, Senhor, puna-me, corrija-me. Corrija, correção é punição, gente. Amém? Corrija-me, puna, faz o que o Senhor quiser. Eis-me aqui, faz o que o Senhor achar que eu devo fazer. Aí Jesus resolve me perdoar. Se Jesus resolve me perdoar, problema de quem? Todo mundo. Mais forte. Mais forte. Pronto. Pronto. Eu chorei, me humilhei. Cheguei lá e disse, falei a verdade. Meus olhos, Senhor, estão uma coisa horrorosa. Entendeu? Então, tem misericórdia de mim. Eu confessei o meu pecado. E eu falei, ó, puna, corrija. Faz alguma coisa por mim que não dou conta não. Amém? Aí ele resolve falar para mim assim. Então vai, Rocine. Não olha mais. Vai, não olha mais. Eu saio dali feliz. Feliz da vida. O que, que eu vou fazer? Hã? A Luzia disse que eu não vou olhar mais. A Luzia, eu vou me esforçar para não olhar. Eu vou me esforçar para me olhar. E se eu olhar, Cidinha? Olha para você ver se nós podemos dispensar a salvação. Olha para você ver se nós podemos dispensar o Espírito Santo. A ajuda de Deus. Eu garanto para você, eu posso garantir que eu não vou olhar mais? Eu vou me esforçar. Eu vou perseverar. Mas eu não posso garantir. Posso garantir? Deus? Não posso. Mas olha para você ver como é que é. Eu cheguei e me humilhei e confessei e pedi e falei, Senhor, amém? Estava certo. Sai dali animadinho, porque ele fala para mim. Porque se ele me perdoou, pronto, acabou. O soldado tem que soltar minhas algemas. O soldado tem, ó, o juiz me perdoou. Aí, então tira, largou tudo e eu saí, porta fora, feliz da vida. Amém? E vou me esforçar. Então, essa perseverança, esse desejo, essa vontade, eu não posso usar da minha liberdade, porque ele me libertou. Ele soltou as cadeias, me libertou. Agora eu estou livre, eu posso. Livre para olhar e para não olhar. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Eu não posso usar dessa minha liberdade para pecar deliberadamente. Amém? Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Senhor, eu confesso ao Senhor que eu vou me esforçar. Amém? Então, quando a gente canta, que eu quero ser mudado, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero ser santificado, eu quero, realmente eu quero. Essa perseverança, essa vontade é que nos faz reunir aqui. Nós estamos reunidos aqui para ouvir de Deus o que Deus falar. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? E se você não tivesse vindo? Não teria ouvido. Tudo bem, o pessoal está aí socorrendo os impiedosos e mandando, né, as coisas para ver se a pessoa lê, se ela escuta daqui ou dali, se ele pega alguma coisa e consegue se, né, se salvar. Porque nesse tempo agora é o seguinte, eu estou descendo rio abaixo, eu pego num pedaço de pau, uma tábua que está descendo no rio, eu vou me esforçando porque eu tenho que me apegar a alguma coisa que possa me salvar. mas é importante a sua participação. Por isso é que é importante, né, o sacrifício que você faz para reunir, porque você vai ouvir alguma coisa que Deus tem para te ajudar. É a ajuda de Deus. Amém? É uma força, é um alimento. Amém, gente? Amém. Tem muita coisa nessa direção para ser falada. Mas a gente não pode comer tudo de uma vez, não faz mal. Né, Paulinha? Vamos comer só isso agora. O que, que ficou gravado no seu coração? O que, que ficou? O que, que te ajudou? Amém? Então vamos lá. Wendel, você começa você ou não? Então tá lá, pô. Silvio.
Ficou gravado o seguinte, que eu, os meus dias de igreja são hoje, né? É hoje, e eu não devo julgar, porque se eu julgar eu faço mesmo. Então, eu não quero passar pelo juízo final, muito difícil. Então, se vai ter ele, é provável que alguns devem passar, mas é bom eu não arriscar, né? Porque essa oportunidade, como o senhor falou agora no final, de ir a ele, falar com ele, ele me perdoar, ver o meu arrependimento, a minha força de vontade, o meu esforço, então isso é grande a possibilidade da minha salvação.
Amém.
Prefiro não deixar para o final, né?
Então, o que é salvação para nós? É escapar
do juízo final.
Do juízo final.
Exatamente. Foi salvo. Achei muito importante isso.
Você foi salvo. É. Você não está no juízo final.
Amém.
Que coisa boa. Dá para o Ramiro aí. Ramiro, o que, que chamou sua atenção, Ramiro?
É que a igreja, ela está sendo julgada agora. Nós estamos sendo julgados agora. Por isso que Deus fala, todo dia que Deus vem aqui, Ele coloca alguma, mostra para nós alguma coisa que a gente está fazendo, para que a gente deixe de fazer aquilo, arrependa, deixe de fazer. Se tiver, Ele está falando, Ele perdoa quantas vezes for preciso, quanto a gente estiver disposto a pedir perdão para Ele. Ele nos ajuda. Uhum. E a igreja tem que se esforçar para participar da primeira ressurreição, para não ir para juízo. Essa é a salvação, é isso que ele... E aproveitar agora, porque se erra, ele perdoa. Se erra, você pede perdão, ele perdoa. E agora, no juízo final, eu acredito que vai ser meio difícil. Então, bom seria que ninguém fosse para o juízo final. Cresce agora. Tomasse jeito agora. Né? Amém.
Amém. Dá para a Paulinha aí, ô. Paulinha. Fala aí, Paula. O Ramiro falou tudo? Então tá. Então dá para o Gustavo. Gustavo. Fala, Gustavo. O que chamou a sua atenção, Gustavo? Alguma coisa chamou, Alguma coisa ficou na sua cabeça ou não? Ficou não? Alguma coisa ficou, eu tenho certeza. E a noiva aí, a noiva. Quer falar alguma coisa não, filho? Não? Então vamos lá, outro. Quem? Sempre são os meus, né? Sempre são os meus, Toninho e tal, etc. Eu queria ser uma pessoa diferente hoje. Pessoa diferente. Quem você sugere aí? Hã? Quem? O cheque também não está sempre, tá sempre falando. Quem? O Edilson? O Edilson está chegando agora, calma, né, Edilson? Amém. Vamos. O que mais? Gostaria de falar, levanta sua mão aí. Não, eu, se fosse vocês, eu estava doido para falar. Entendeu? Amém? Se o Ezra, cadê o Ezra? Vocês têm que, não pode deixar, ó, o vizinho do Ezra aí. O Ezra também. O, então dá para o Felipe, olha, Felipe. Felipe pensa, ele faz tempo que ele não fala. O Rodrigo está sempre falando, a nega está sempre falando. Né?
Amém. É, o que mais me chamou a atenção, assim, foi que quando a gente não está fazendo o certo, você fica incomodado, você sofre.
Isso.
E é interessante quando às vezes a gente dá uma afastadinha, né? No...
Parece que o som está baixo, não, Elis? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir, não.
Melhorou?
Aí.
É, quando a gente às vezes... está um pouco afastado, a gente começa a ouvir a voz, né? Você está fazendo errado, não faz isso, não faz isso. Mas é tão interessante que, às vezes, a gente começa a deixar de ouvir, porque é igual está escrito, né? O pecado vai silenciando aquela voz, aí você vai deixando de ser filho. E isso é preocupante, né? A gente tem que estar sempre de antena em pé, como diria meu pai. Você tem que ficar preocupado, tem que estar... Sempre que você ouvir, você tem que ir lá, se humilhar.
É. Se você faz e não sente mais nada, você está sem correção, vem tribulação, não vem angústia, não está tendo mais correção.
A vida está boa.
E se está faltando a correção, não é um bom sinal. Né? Porque isso que eu queria falar.
Isso mais me chamou a atenção, porque às vezes a gente vai deixando passar e de repente você está... É. Né, tem...
Acostuma, né? Você acostuma, daí para frente, você não sente mais. Não sente mais nada. Tá bom. Tá bem longe, distante de Deus. Você não ouve mais.
Você caminhar tudo de volta.
É. Não ouve. Inclusive, eu não falei para vocês aí, mas tem um versículo que diz aqui. Quando... Eu não vou ler, eu só vou mostrar aqui, porque vai ficar para outra pregação. Quando... Deus fala, quer ver? É, eu não preciso ler, não, eu só vou falar. Em Deuteronômio 1, 35 e 36, Deus fala lá com nenhum dos homens dessa geração, salvo Caleb, entrará na terra prometida. Nenhum dos homens dessa geração. Então, aquele povo ali era tido como povo de Deus. Aquele povo era tido como povo de Deus. O único que perseverou em seguir a Deus foi Caleb. Então, nem todos que diz Senhor... Senhor, quem não, como você falou, quem não estiver sentindo a correção de Deus, quem não estiver sentindo, não entra na terra, não vai alcançar o céu.
Amém. Amém. É isso mesmo.
Uma quantidade, Toninho, uma quantidade de gente ficou para trás. Deus falou, nenhum dessa geração. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 35, 6, parece. Você leu aí? Já leu? Tá? O que tem, Luzia? Dá para ler. Não? Então, lê. Lê, lê.
Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá. E a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos.
Porquanto ele?
Porquanto perseverou em seguir ao Senhor.
Isso. Pronto. Né, Erickson? O Guero falou, ó, é o esforço. O reino de Deus é alcançado com esforço. Não é lei. É fé. Não é lei, é fé. É querer. É querer agradar a Deus. Querer fazer as coisas certas. É, ué. Não é lei. Não é lei. É espiritual. É uma coisa espiritual. Não é lei. É esforçar, pelejar, tal, etc. Você vem à reunião e chega na hora porque você esforça. Né? Chega o sábado à tarde, eu já. O sábado à tarde para mim já está. Eu já tenho que estar ali preocupado, pensando. Reunião, tem reunião. Domingo de manhã, não conta comigo, porque tem reunião. Eu tenho que. Né, eu tenho que passar. Domingo à tarde, tem reunião. Pronto. Não é assim? O esforço que você faz para reunir, porque você está ouvindo, ouve, escuta, anota, esforça, beleza. Hoje, amanhã tem outra coisa, amanhã de manhã vai falar também. Mas não, eu tenho certeza que saindo daqui você já sai crendo em alguma coisa que você tem que fazer, que você deve fazer. Como que você vai fazer? Amém? Luzia, foi bom você ter vindo?
Demais. Me esforcei bastante hoje também.
Ajudou você?
Demais, a conta ter. Mais cedo eu mandei uma mensagem para ele assim. Eu fui arrumar o cabelo. Aí, desde as 7 da manhã que eu tô insistindo. Minha irmã, né? De sangue, para arrumar meu cabelo. Aí, como é, já está pago, aí e eu ligando, posso ir? Posso ir? Não. E eu fiquei julgando depois ela. Olha aí o que, que Deus fala para a gente. Então, acho que não tinha que julgar.
Mas conseguiu arrumar o cabelo?
Consegui, eu mesmo a ver, que está lindo.
É, né? É, coitada, muitas mulheres vão perder a salvação por causa do cabelo, né?
Pois é, então, perdeu. julgando.
Uma das coisas que pode levar, sabe? Levar a mulher de fio, né? Amém. Mas vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém? Que nós não sejamos levados para o juízo final por causa de cabelo. Amém? Ou então por causa de comer, de beber, de vestir, por causa de casa, por causa de... Não vamos julgar ninguém, não vamos. Ou pelo contrário, vamos esforçarmos para chegar diante de Deus e confessar, dizer a Ele o quanto nós precisamos dele. Cada dia que passa, nós nos convencemos mais o quanto nós precisamos de Jesus, do Espírito de Deus. Amém? Eu preciso demais, né? Assim, quanto nós precisamos, nós não podemos prescindir do Espírito de Deus, da ajuda de Deus, que abre os nossos olhos, que mostra os nossos defeitos, nossos pecados, que nos dá força, que nos corrige, que nos ensina. Amém? Amém, Bruno? Amém, né? Assim, Bruno? Amém. Vamos aproveitar o louvor. Quando está cantando, você está pensando. Quando está louvando, quando está em oração. Amém, Jesus. Amém? Valeu aí? Amém? Amém, Jesus, Pai nosso. Quando nós falamos Pai, é porque o Senhor é o nosso. Nós somos teus filhos. Se o Senhor nos trata como filhos, é bom saber que o Senhor nos trata como filhos. E faz isso mesmo, Senhor. Tenha toda a liberdade de nos tratar assim como filhos. De nos corrigir agora. De chamar a nossa atenção. De abrir os nossos olhos. E nos mostrar que nós precisamos do perdão para continuarmos andando livremente, sem culpa, sem culpa, sem condenação. Nós precisamos, meu Deus, que o Senhor tire as cadeias que nos prendem, as cordas, as correntes, aceitar o perdão do Senhor, ir com a disposição de não pecar mais. Caminhar com essa intenção de não errar, de não fazer o mal. Obrigado, Jesus, pelo entendimento. Obrigado pela luz que hoje nos ilumina. Obrigado. Graça te damos. Que a gente não perca, não deixe, de forma nenhuma, que essas sementes que foram semeadas hoje em nosso coração sejam arrancadas com facilidade. Que as sementes hoje colocadas, semeadas em nosso coração, permaneçam, produza fruto. Nos leve realmente ao lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Graça te damos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.